Nós ouvimos palavras muito poderosas. Eu preferia ter ficado sentado ou simplesmente teria dito: vamos nos levantar e adorar. Eu digo a vocês, quando estamos sentados aí e absorvemos a palavra de Deus de todo o coração, então, dentro de nós, algo acontece. Isso age, nós recebemos lida. A palavra de Deus é poderosa, é eficaz. E eu tenho que dizer, ela agiu. Eu gostaria que pudesse estar sentado totalmente em silêncio no salão, no quarto ao lado, para ouvir como meus irmãos trazem a palavra. Eu me alegrei intimamente de coração por isso. O que me entristeceu um pouquinho foi o fato de não termos conseguido acompanhar assim como deveríamos. Talvez o façamos sem demonstrar. Também isso é possível. Mas considerem que palavras de Deus nos foram lidas, que plenitude da palavra nós recebemos para ouvir. O que nos foi dado pela graça é, em comparação com muitos milhares e milhões, é simplesmente poderoso. E nós deveríamos nos dar uma vez um pequeno empurrão no nosso coração e louvar e glorificar o Senhor muito mais. Assim como o irmão acabou de dizer, a palavra é viva, ela nos vivificou. Nós não fomos pregados para a morte, nós fomos levados da morte para a vida. E se esse fato realmente existe dentro de nós, se tornou realidade, se não é apenas uma verdade escrita, mas vivenciada, há verdade que está na Bíblia e há a verdade que vivenciamos. O que precisamos é de ambos. A verdade que está na Bíblia e então vivenciar essa verdade. Nós ouvimos, está escrito: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Assim está escrito. Assim é verdade. Mas se aquilo que é verdadeiro está escrito se tornou para nós verdade vivenciada, então ainda melhor. Então a palavra foi capaz de cumprir o propósito para o qual foi enviada. Portanto, a riqueza de pensamentos que foram expressos aqui, hoje já, que foram lidos a partir da palavra, é realmente muito, muito poderoso. Para resumir isso, é quase impossível. Mas eu farei isso brevemente, porque eu não estava planejado para estar aqui esta noite, mas sempre, quando posso, isso é minha convicção. Eu pertenço a estar sob a palavra de Deus. E eu creio que cada pessoa que tem o temor de Deus dentro de si saberá o que é certo. Uma hora nos átrios de Deus é melhor do que mil outras. E se entramos no seu santuário, o fazemos com um profundo desejo de encontrar o Senhor, e Ele nos encontra em sua palavra. O pensamento de que Deus faz tudo novo termina, então, com o novo céu, com a nova terra e a nova Jerusalém. Quando lemos Apocalipse 21, já no primeiro versículo está sobre o novo céu e da nova terra. Se continuarmos a ler, então está: vem, eu te mostrarei a noiva do Cordeiro, ou a Nova Jerusalém, eis que ele viu a noiva. A noiva é a nova criação divina, e ela estará na Nova Jerusalém. Esse é o nosso lar. Paulo explica em Gálatas que Jerusalém aqui leva à servidão. A Jerusalém lá em cima é a livre, é a mãe de todos nós. Os pensamentos de Deus que nos foram dados na palavra, revelados, participados, são numerosos e são poderosos. Da transformação, disso nós falamos já muitas vezes aqui. A transformação começa no coração da pessoa e termina, então, com a transformação do corpo. Quem não foi transformado, renovado no coração, espere em vão pela transformação de seu corpo. A transformação de uma pessoa, o divino, o novo, em uma pessoa, começa no coração. É por isso que Deus fala por meio do profeta do Antigo Testamento: eu vos darei um novo coração e um novo espírito. Começa com um novo coração, com o coração renovado, com o coração transformado. E então, Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 15, a conhecida palavra, versículo 51: eis que vos digo um mistério, nem todos adormeceremos, mas todos seremos transformados. Quem são esses todos nós? Quem são esses? Os verdadeiros crentes, aqueles que aceitaram a palavra de Deus na fé, que permitiram que ela atuasse neles e dentro deles, eles serão aqueles que então serão transformados em um momento, num abrir de olhos ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e logo os mortos ressuscitarão em incorruptibilidade e nós seremos transformados. Nos foi dito que o céu será transformado, que será enrolado, mas nós precisamos também ser transformados em nosso coração. A transformação começa em sua e na minha alma, com uma nova vida que nós recebemos de Deus. Nós voltaremos a falar brevemente sobre as outras passagens. Eu creio que li anteriormente um versículo de Marcos, capítulo 4, se estou certo. Marcos, capítulo 4. Lá está no versículo 33 e 34, Jesus proclamou a palavra a eles por meio de muitas parábolas, dependendo de como eles eram capazes de entendê-la. Nós ouvimos isso? Dependendo de como eles eram capazes de entendê-la. O Senhor nem sempre disse tudo a todos. Dependendo do quanto eles podiam aceitar, do quanto podiam crer, do quanto podiam entender, de que adiantaria uma pessoa se o Senhor falasse com ela por um dia inteiro e ela não entendesse? Nós sabemos que o Senhor falava em parábolas, mas para mim se tratou do termo a palavra. Eu leio o versículo novamente e depois também o versículo 34. Jesus proclamou a palavra a eles por meio de muitas parábolas, dependendo de como eles eram capazes de entendê-la. Mas ele não lhes falava sem parábola. Então, quando estava a sós com seus discípulos, dava-lhes a interpretação de tudo. De tudo. Não apenas de uma ou duas coisas, mas de tudo. Agora, vamos perguntar assim, então, aqui, após esse discurso, então deveria vir o que ele disse. Ainda hoje, ele fala conosco. E nós podemos dizer, não em parábolas, mas de forma livre, aberta e clara, por meio de revelação, de iluminação do Espírito, pela luz que caiu sobre a palavra, porque a luz ou a palavra em si é luz, e nós percebemos diretamente quando Deus tem algo a fazer com uma pessoa. Se alguém não tem respeito pela palavra de Deus, como Deus pode então falar com ele? Não funciona de jeito nenhum. Em primeiro lugar, a pessoa tem que ter um respeito divino, uma reverência pela palavra de Deus. Somente então a palavra começa a se tornar uma revelação para nós. Se não tivermos respeito, e foi assim naquela época que se passou com os escribas, talvez eu leia rapidamente para isso três versículos do Evangelho de João, do 8º capítulo. Eu sequer estou preparado para isso, eu somente vim para estar aqui, mas em João 8, versículo 37 está: eu sei bem que vós sois descendentes de Abraão, mas procurais me matar, porque a minha palavra não tem lugar em vocês. Eles tinham suas próprias palavras. Eles tinham mais a dizer do que poderia ser dito. Eles sequer estavam preparados para ouvir. E disso, o mundo ainda hoje está cheio. Há pessoas, se tomarmos o tempo, elas não parariam mais falar. somente elas estão falando ao largo de Deus. Como primeira coisa, nós temos que aprender que na presença de Deus, nenhuma palavra humana é válida e nenhum ser humano tem algo a dizer, mas somente Deus. E com esse momento, então, começa o temor, e o Senhor não apenas permitirá que sua palavra seja passada a nós, mas também ele a tornará uma revelação em nós. No mesmo capítulo, versículo 43, está escrito: como é possível que não entendeis a minha maneira de falar? Essa é a pergunta. Como é possível, então? Como pode ser? Qual o motivo? Como é possível que não entendeis a minha maneira, a forma de vocês, não a forma do fariseu instruído e assim por diante, mas como é possível que não entendeis a minha forma, a minha maneira, a maneira de Deus, o caminho de Deus? Como é possível que não entendeis a minha maneira de falar? Então vem a resposta. Porque não sois capazes de sequer ouvir o que minhas palavras dizem. Também disso, o mundo está cheio. E quando foi feita a observação anteriormente de que a palavra de Deus está em toda parte, isso é verdade, 100%, mas o profeta Jeremias escreve: a pena dos escribas a tornou uma mentira. A palavra de Deus é a palavra de Deus, mas o que os escribas e fariseus fizeram dela? Esse versículo é um dos mais importantes e nesse capítulo talvez o mais significativo. Como é possível que não entendeis a minha maneira de falar? A resposta: porque sois incapazes de sequer ouvir o que minhas palavras dizem. Eles sequer estavam preparados para ouvir? Eu vou falar mais uma vez. Disto o mundo está cheio hoje também. Eles sequer começaram a ouvir. Hoje eu li no livro dos selos uma frase, está lá, é composta de 3 linhas. Lá o irmão Branham diz algo assim mais ou menos: se vocês apresentarem ou levarem a palavra a uma pessoa e ela não estiver disposta a ouvir, então deixa em paz, porque Deus não tem nada a fazer com ela. Uma pessoa com quem Deus tem algo em mente estará pronta para ouvir a palavra de Deus. E eu leio isso para vocês do versículo 47. Aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Amém. Amém. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. E aí vemos quem é nascido de Deus. Quem é de Deus, quem é verdadeiramente nascido de Deus, ouve as palavras de Deus e também crê nelas. E a palavra se torna uma revelação viva para ele. O Senhor também teve que dar aqui algo aos escribas no seu caminho, e ele lhes diz: portanto, não as ouvis, porque não sois de Deus. Uma expressão dura. Nós diríamos, amado Senhor, isso foi sem amor, o que tu disseste. Não. O amor de Deus e a veracidade de Deus pertencem juntos. Deus não pode fazer compromissos. Ele não pode simplesmente dar um tapinha nas costas dos escribas e dizer, bem, não é tão ruim, vocês não veem, mas continuem assim. Isso não é possível. A veracidade de Deus exige que o Senhor diga a verdade. E Ele sempre disse isso, todas as vezes, somente a verdade pode libertar. E a verdade é a palavra de Deus. Também esse versículo é de grande importância. Quem é de Deus? Entre parênteses, quem vem de Deus. Você sabe exatamente o que significa quem é um filho ou filha de Deus. Quem é gerado por Deus, nascido de Deus, ele ouve a palavra de Deus. Então, ele tinha esses escribas diante dos olhos e disse, por isso, não ouvis a palavra, porque não sois de Deus. Mas, agora, coloquem-se na posição. Homens que liam a Torá, homens que pregavam a palavra, que ensinavam o povo, que conheciam as Escrituras, e a eles o Senhor diz, antes ele confirma que são semente de Abraão, e depois ele diz, o seu pai é o diabo. Sim, mas o que é isso? A semente de Abraão, por um lado, e depois vosso pai é o diabo, e não ouvis, porque não sois de Deus. São palavras que atravessaram por medula e ossos quando recebemos lidas para nós, mas foram necessárias e ainda são hoje necessárias para passar diante dos nossos olhos de quem é de Deus, este ouve a palavra de Deus. Ele não vai contra ela, mas se coloca diante de Deus e sua palavra e diz, fala, Senhor, teu servo ouve. Ou como Isaías formulou, ele ouve como um discípulo. Ele ouve como um discípulo. Discípulo e aluno são a mesma palavra. Senta-se para aprender, para receber instrução do Senhor, para que lhe seja falado. Os escribas não tinham necessidade disso. E a eles o Senhor disse isso. Eu deixei de fora os versículos, mas quem quiser pode ler João 8, de 37 até 47, o contexto de estudo, que possa valer para nós que somos de Deus. E porque fomos nascidos de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus. E com isso, rapidamente, voltamos, antes do irmão Russo vir, voltamos à carta dos Hebreus. A palavra de Deus é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra, ela entra, separa alma e espírito, medula e osso, penetrando assim tudo e causa uma separação. Nós lemos juntamente de Hebreus, capítulo 4, sobre o descanso, sobre a desobediência e que não devemos cair. Então, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os afetos e pensamentos do coração. Nosso Senhor disse naquela época: eu não julgo ninguém, mas a palavra que ouvistes será o vosso juiz naquele dia. Também nós ouvimos a palavra de Deus em uma grande abundância. A palavra nos julgará, será a referência, o padrão de medida do nosso julgamento. Eu não quero voltar mais ao capítulo 1, pois isso ocuparia mais de uma hora de estudo bíblico. Se vocês acompanharam, pelo menos 6 ou 7 passagens do Antigo Testamento foram lá listadas. E se quiséssemos dar o versículo 9 para um teólogo responder, eu não sei se ele seria capaz de dizer alguma coisa. Deixe-me ler o versículo 9 sem dizer algo sobre ele, se possível. Amaste a justiça e odiaste a impiedade ou estar contra a lei. Por isso, ó Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. O que agora, então? Portanto, ó Deus, o teu Deus, e o que agora? Quem tem quem? O que aconteceu? Do que se trata? Oh, que profundidade das riquezas e do conhecimento de Deus. Permito-me apenas dizer um pensamento. A parte terrena de nosso Senhor, o corpo mortal, tinha que ser, deixe-me usar a palavra, deificado, tornado Deus. Tinha que se tornar parte da ressurreição, era um corpo terreno. E sobre esse corpo veio a unção do Espírito para colocar a reivindicação divina sobre esse corpo. Nós voltaremos a esse assunto em tempo oportuno. Deus pretendia restaurar filhos e filhas que eram seres humanos ao estado divino de volta. Vocês verão, é necessário que todos os que desejam ser transformados sejam cheios do mesmo poder do Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse é o objetivo de tudo isso, mas como eu disse, é simplesmente muito extenso para ser aprofundado agora nesse momento. Vamos resumir. Deus se revelou como ser humano. E essa revelação humana de Deus teve que acontecer por nossa causa, e também aconteceu para que nós pudéssemos ser restaurados de nosso estado humano e colocados de volta ao estado divino. Afinal de contas, nós originalmente fomos criados à imagem de Deus. Então Deus criou o homem da terra. Deus naquela época não era feito de terra. Mas então, quando o homem caiu nesse estado, Deus saiu de seu corpo espiritual para um corpo carnal e nasceu nesse mundo como você e eu para nos redimir. E ele, como primogênito, imagine, aqui diz, é dito primeiro os primogênitos, e então ele é o primogênito, de repente o primogênito é Deus, ungido com óleo. Vocês podem ler que Deus ungiu Jesus e que ele andou fazendo bem e assim por diante. Como já foi mencionado, muitas passagens bíblicas poderiam ser adicionadas, mas finalmente tudo é revelação divina. Uma pessoa pode quebrar a cabeça e não saberia fazer nada com isso. Mas quando vemos do que se trata para Deus, porque ele se revelou, ou seja, por nossa causa, para que nós pudéssemos voltar a ele, então nós somos gratos por cada indicação nas Santas Escrituras, por todas as conexões. Nós o vemos como primogênito entre muitos irmãos. Nós o vemos como mediador, como advogado. Nós o vemos transfigurado de sua humanidade de volta à sua divindade. Paulo resume isso muito bem. Deus revelado em carne, justificado no Espírito, pregado no mundo, recebido pela fé, exaltado em glória. Tudo aconteceu por nossa causa. Graças seja a Deus por sua santa palavra. Graças seja a Deus que ele nos revelou a si mesmo e o seu plano de salvação. Eu digo a vocês, isso não existe duas vezes. Nós encontramos graça diante de Deus, creio em mim. Nós encontramos graça diante de Deus e, portanto, podemos realmente cantar com segurança: tu te revelaste a mim. Ele se revelou a nós. Que possa chegar ao ponto que ele também possa revelar por meio de nós o seu poder. Louvado seja o seu santo nome. Amém. Vamos orar juntos por essa noite. Nós te agradecemos por tua preciosa e santa palavra, Senhor. Nós te agradecemos pela bênção que pudemos receber novamente, Senhor. Senhor, tu nos abençoaste, Senhor, porque recebemos a tua palavra, Senhor. Nós cremos na tua palavra, Senhor. Conceda-nos graça, Senhor. Conceda-nos força, Senhor, para que possamos permanecer firmes na fé, Senhor. Que nada possa nos desviar do trajeto, Senhor. Conceda a mim, conceda a meus irmãos, a minhas irmãs, conceda isso a todos nós, pela graça, Senhor. É a minha oração, ó Senhor, meu Deus. Ajude todo o teu povo, Senhor, em todos os lugares, em todas as localidades. Nós pedimos o nome de Jesus. Tenha misericórdia de todos, Senhor. Faça isso agora. Esteja conosco também, quando nos separarmos. Louvor e gratidão, reúna-nos novamente amanhã em bênção, para que possamos glorificar o teu nome, para que possamos louvar a ti, para que possamos adorar a ti do fundo de nossos corações. Enquanto houver fôlego em nós, Senhor, queremos louvar o teu nome e cantar louvores a ti, Altíssimo. Aleluia. Aceite a adoração no santo nome de Jesus. Amém.